Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o primeiro episódio dessa terceira temporada. Somando tudo, é o 92º episódio. E eu começo agradecendo a vocês, apoiadores do blog, que gostam do conteúdo que eu produzo, que me acompanham, gostam de como eu faço jornalismo, e isso é bastante importante pra mim. Aliás, eu vou gravar esse episódio na carona de um papo que eu bati com o João, apoiador do blog, que mandou uns áudios perguntando sobre o Thiago Wilde, né, a péssima fase dele, as 10 derrotas seguidas, desde setembro que ele não ganhou um jogo. E eu vou aproveitar aqui para, basicamente assim, expandir um pouquinho do que eu falei para o João, né, e falar para todos os apoiadores do blog comentando esse assunto, dizendo mais ou menos o que eu acho sobre essa situação do Wilde aí. Vamos lá, sem enrolar muito. Só para contextualizar e refrescar a memória de vocês, o Thiago Wilde não vence um jogo desde a segunda semana de setembro, quando ele fez a final do Challenger de Aix-en-Provence na França. Ele ganhou a semifinal do Alejandro Tabilo, que era 180 do mundo na época, e nesse mesmo dia o Thiago foi no Twitter e escreveu que o pai tá on, bem ao estilo Neymar, né? E coincidência ou não, ele não ganhou mais nenhuma partida desde aquele dia. E eu gosto de acreditar que é coincidência, eu não gosto de levar a sério demais o que se posta em redes sociais, mas é sempre bom a gente prestar atenção em quem vem postando o quê, porque isso sempre pode ser indício de alguma coisa. Né, não dá pra fazer um julgamento, né, muito profundo, baseado em posts isolados aqui e ali, mas se a gente prestar atenção na sequência das coisas, a gente pesca coisas interessantes. O Thiago perdeu a final daquele torneio pro alemão Oscar Ott. Oscar Ott. Né, estranho falar Oscar Ott tudo junto, né? O Ott era 219 do mundo naquela época. E depois disso, o Thiago tomou um monte de primeira rodada. Ele perdeu no quali de Roland Garros. Depois perdeu no Challenger de Biela, no Challenger de Parma, no ATP da Sardenha, no Challenger de São Paulo, no Challenger de Campinas, no quali do Australian Open, que foi em Doha, no Challenger de Istambul e no Challenger de Antalya agora essa semana. São 10 derrotas consecutivas. Né? E nesse período ele pegou só um top 100, que foi o perigoso Cole Schreiber. Ele era 86 do mundo quando eles se enfrentaram, foi em Parma. Fora isso, teve mais um top 150, que foi o Blas Rola, que era 148 na época do Challenger de Biela. Eu acho que é muito pouco para um cara de 20 anos que ganhou um ATP 250, fez duas ótimas apresentações na Copa Davis, fez um bom Rio Open e parecia que estava pronto para deslanchar no circuito. E a pergunta que se faz é a seguinte, né? O que, que aconteceu? Bom, eu tendo a acreditar que ninguém perde 10 partidas seguidas, e a gente não está falando de qualquer pessoa, né? O Thiago Wilde é obviamente alguém talentoso acima da média para a idade dele, mas ninguém perde 10 jogos seguidos por um motivo só. Nem por lesão. Então, o mais provável é que esteja acontecendo uma combinação de coisas. E eu vou dizer aqui o que eu acho que vem acontecendo. Eu não posso dizer com certeza porque, né, nem ele mesmo fala. O Thiago, aliás, deu uma entrevista horrorosa pro Tênis Brasil umas semanas atrás, respondendo umas coisas com uma tremenda má vontade. Disse que a fase ruim é algo que acontece com todo mundo, né? Disse que não sabia se ia falar em público as metas que ele ia montar para 2021. Era melhor nem ter dado entrevista, viu? Não entendi por que o mistério, não entendi por que fugir de perguntas que eram mais do que esperadas, né, no momento que ele tá vivendo. E aí entra a primeira parte do que eu penso sobre isso tudo. Ele tá mal orientado. Porque se houvesse um mínimo de orientação, ele não ia dar uma entrevista com essas respostas, né? O assessor dele ia chegar pro jornalista e ia dizer: olha, ele não tá dando entrevista nesse momento e fim de papo. Mas devolver uma entrevista com essas respostas? Bobagem, só prejudica, danifica a imagem dele. Mas não é só isso, né? Tem uns porquês também. Por que ele não quer falar a meta dele? Ele tem medo de não atingir e ser cobrado depois? E esse é o mesmo cara que fala que gosta de jogar sob pressão? Não parece. Então, só o fato dele não querer dizer já mostra que tem mais coisa errada ali. Você já viu? Que tenista do top 50 vai falar isso? Ah, não quero dizer minha meta. Por favor, né? Não acontece. E também... ele dizer que má fase é coisa que acontece? Também, né? Por favor. Todo mundo sabe que acontece. A pergunta não é essa. A pergunta é por que, que ele tá em má fase. Se ele não sabe a resposta, ele pode dizer que não sabe, que tá buscando respostas. que é uma coisa que muita gente diz em vários esportes. E se ele sabe a resposta e não quer dizer, repito, não dá entrevista, né? Porque entrevista fora de torneio não é obrigatória. Então, se você não tá afim de falar, não fala. Vocês nunca vão ver o Federer dar uma entrevista fora de torneio com má vontade. E beleza, o Federer nem é o melhor exemplo, porque ele é a exceção das exceções. Nadal é assim também na relação com jornalistas. Mas basta a gente olhar aqui pra dentro, né? O Tomás Bellucci não era um cara que se divertia muito dando entrevista. Ele não era mal educado, mas a gente sabia que ele não gostava. Mas quando ele topava dar uma entrevista fora de torneio, ele tava ali sendo sincero, falando o que ele achava que tinha que falar, né? E o Guga, então, nem se fala. No auge dele era quase impossível alguém conseguir uma entrevista com ele aqui no Brasil. E quando ele resolvia falar, ele sentava e conversava, né, com todo o tempo do mundo. Ele tirava o tempo dele para aquilo. Até hoje ele é assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver sobre o Thiago Wilde é a orientação que ele está recebendo. Ele está mal orientado. Ah, mas é só uma entrevista. Não é só uma entrevista e não é só essa entrevista. Olha o Twitter dele e vai ver o que tem de, né, de resposta mal educada para leitor, para fã de tênis, né? Olha como ele reclama publicamente de companhia aérea, do tempo do transporte no US Open. Umas briguinhas bestas, uns posts mal educados. Coisa que alguém mais bem orientado por pais ou assessores, né? Não faria, sabe? Reclamar do tempo do transporte no US Open, sabe? Porque é longe. Pô, pelo amor de Deus. Você tem um monte de fã que, de repente, leva mais de uma hora por dia pra ir trabalhar. Aí você que vai lá pra ganhar, né, 100 mil dólares quase... na primeira rodada, perdendo, né, mesmo se perder, vai reclamar do transporte. É ruim, sabe, porque a mensagem chega para um cara que não tá vendo, não tem esse dinheiro, sabe, não tem essas mordomias. E eu não tô dizendo que o dinheiro que o Thiago vai ganhar, ou, né, ou deixou de ganhar, enfim, não é merecido. Ralou, treinou, atleta de alto nível tem direito. O problema é que, assim, quando você tem isso, e você tá lidando com fãs que não tem, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado com a mensagem que você tá passando. É só esse o meu ponto, né, na questão de dinheiro. Não é inveja, não é nada. Só que vai chegar para um fã que não tem aquilo e que vai começar a achar que o cara é cheio de frescura, que é mimado. Esse é meu ponto. Mas vamos pro segundo item da minha listinha aqui, que é o fator deslumbre. É muito fácil você ganhar um ATP com 19 anos e se achar o dono do mundo. Ou quase isso, né? E não importa que o ATP de Santiago do ano passado tenha sido bem fraco, foi bem fraco para um ATP, né? Mais ou menos o nível do que era o Brasil Open, porque a data é ruim, nunca vai ser um torneio forte naquela data, junto com Dubai e Acapulco na mesma semana. Então é uma data incorrigível para um 250 na América do Sul, no Saibro. Mas beleza, o Thiago foi lá, aproveitou a chance dele, foi campeão, tá de parabéns. Isso é incontestável. Mas a sequência toda, que parecia que ia colocá-lo em outro patamar, né? Ele fez dois ótimos jogos no Rio Open, ganhou do Davidovic Fokina numa partida super longa, perdeu um jogo apertado para o Borna Cioric, que é um garoto muito mais experiente que ele. Depois foi campeão em Santiago e depois fez dois belos jogos na Copa Davis lá na Austrália. E ele ficou muito badalado ali. E tudo isso ganha uma outra proporção quando você vem de um país que não produz muito tenista, né? O destaque é muito maior. Então a impressão que eu tive nos jogos que eu vi do Thiago depois dessa sequência, principalmente nos Challengers, era de um cara que não queria estar ali. Ou achava que já deveria ter passado dessa fase, ou que estava acima daquilo ali. Porque eu não tive a mesma impressão quando ele jogou o US Open ou o Quali do Australian Open. Mas nos Challengers eu não vi brilho nos olhos dele. E parte disso, ok, é compreensível, né? Quem já leu a biografia do Federer viu lá que tem um momento, quando ele começa a aparecer, ganhar destaque... E ele começa a ganhar convite para jogar ATP. Ele volta para os Challengers sem tesão nenhum de jogar. Só que ele era uma grande promessa, né? Vinha ganhando convite. Mas ainda não tinha ranking para sobreviver nos ATP. Ele precisava passar pelo nível dos Challengers, né? Ganhar jogos ali, somar ponto para subir. E ele teve que aprender na marra que ele ia ter que ganhar aqueles torneios antes de subir. Então, eu repito, é compreensível. Um dia você está numa quadra central lotada... No outro, você tá numa quadra 3 de um torneio que não tem nem aqui bancada. É um impacto. E mais uma vez, não tô comparando o Wilde com o Federer. Longe disso, muito longe. Mas a sensação é proporcional. É semelhante nesse sentido. E eu acho que isso afetou sim o Thiago. Ah, você tá defendendo o Thiago? Não, não tô, não. Eu tô tentando explicar uma situação que acontece com alguns tenistas. E é responsabilidade do próprio tenista aprender e saber lidar com isso, né? Como é responsabilidade do técnico, do assessor, do empresário, preparar o atleta para isso. Se ele não está preparado, houve falhas, alguém errou. Eu ouço muita gente dizendo que o Thiago Wilde tem que treinar fora do Brasil, que a Tênis Root não é lugar para ele dar o salto que ele precisa, etc e tal. E olha, eu não estou na Tênis Root vendo os treinamentos para saber detalhadamente como é o trabalho lá. O que eu posso falar é a minha impressão, e a minha impressão é que o Thiago Wilde é paparicado. E isso inclui família, o que é natural, inclui companheiros de treino, inclui CBT, porque ninguém quer um campeão de ATP criticando a confederação, isso inclui patrocinadores, inclui toda uma enturragem ali, que não é muito diferente das que a gente vê no futebol, com certos craques cercados de puxa-saco, de gente que tá ali para dizer que o cara tá sempre certo, que se alguém critica é porque alguém tem inveja. Vocês sabem como é que funciona esse mecanismo, né? E como já dizia um famoso capitão, o sistema é foda. E eu sempre digo isso, é muito pior nos países como o Brasil, que formam poucos tenistas, que tem poucos técnicos com experiência no alto rendimento, que tem um ambiente amador, desde a cartolagem até os patrocínios. E não estou dizendo isso para criticar a Tênis Root, não. É o país inteiro assim. Tem uma meia dúzia que quer trabalhar direito, quer ser profissional, mas não pode ou não consegue porque o cenário não é favorável. Mas voltando para o Wilde, enquanto ele não sair dessa bolha de paparico, ele vai subir em uma velocidade menor do que a que ele pode, né? Ele pode ainda assim continuar subindo porque ele é talentoso, ele foi bem trabalhado quando pequeno, mas não é assim que você vai tirar o máximo do potencial dele. Para chegar no máximo dele, é preciso trabalhar no esquema profissional em todos os elementos. E isso, infelizmente, acho que ele não vai encontrar no Brasil, né? Nem na Tênis Root, nem em outro lugar. Onde é que entra o João Zuet nessa receita de bolo? Ele é o cara para levar o Wilde ao topo, né? E o topo não estou falando de ser número 1 do mundo, mas ser ali 20, 30 do mundo, que é o que muita gente acha que ele pode ser. O João tem experiência de sucesso com o Tomás Belucci, já treinou também o Sareta, é um cara que é bom de trato, ele sabe administrar personalidade, sabe sabonetear, não é por acaso que ele ficou tanto tempo como capitão do Brasil na Copa Davis. Ele sabe navegar o meio do tênis, né, no Brasil. E todo mundo diz que ele é muito bom dentro de quadra. Então, tem qualidade. Mas algumas das qualidades dele também são características que podem não ser tão bacanas para o Wilde. Porque se a gente lembrar aqui, como é que foi o trabalho dele com o Tomás? O Tomás queria jogar de um jeito, e a gente sabe como é que é, né? Atacando, atacando, atacando. E o João fez o Tomás conseguir bons resultados daquela maneira, né? O Tomás teve problemas com todos os técnicos que tentaram tirá-lo da zona de conforto. Foi assim com o Larry Passos. E olha que eles tiveram até alguns bons resultados juntos. Foi assim com o Daniel Ossanic, que queria que ele se defendesse mais, que usasse mais slides, que variasse o jogo. E foi assim depois com o Francisco Clavé. O Tomás não queria jogar de outro jeito. E o João nunca se incomodou com isso. Ficou ali, fez o dele, beleza. Se for assim com o Thiago Wilde agora, que é um garoto com só 20 anos, vai atrasar a evolução dele. E não estou falando nem tanto tecnicamente, mas tô falando mais de amadurecimento em quadra, amadurecimento fora da quadra, né, como pessoa que vai precisar encarar uma série de outras coisas e compromissos se subir no ranking como ele quer, né? Vai ter que cumprir horário com o patrocinador, vai ter que dar entrevista depois de todos os jogos, vai ter que aprender a lidar com os fãs, e isso inclui assédio feminino, que é algo que atrapalha muito tenista por aí. Vai ser outra vida. Eu já falei lá atrás sobre a questão dele não ser bem orientado. Se o João Zuet não mostrar o caminho para ele, se o João não tiver a coragem de sair da sua própria zona de conforto para mostrar para o Wilde onde ele está certo, onde ele está errado, onde ele precisa fazer ajuste, mudar, etc., a gente vai ter um garoto eternamente mimado, talentoso, possivelmente ganhador, mas mimado. E a gente já está cheio de exemplo aí, vendo que gente mimada nunca tira o máximo do seu potencial. Agora, depois de falar isso tudo, é bom dizer que se existia um momento menos ruim, menos pior, para o Thiago Wilde viver essa fase, né, pavorosa, acho que esse momento é agora. E eu acho até que o timing tem influência nessas 10 derrotas seguidas. Porque se por um lado a pandemia interrompeu o bom momento do Thiago, por outro ela protegeu o ranking dele, né? Ele deu sorte, pelo timing da coisa. O que acontece? Os 250 pontos que ele ganhou em Santiago, que foi em fevereiro de 2020, até eu estou confundindo essas datas já, só vão sair do ranking dele em fevereiro de 2022. Então, assim, né, ele tem mais um ano e pouco com esses pontos aí. E outra, os 80 pontos do Challenger de Guayaquil que ele ganhou no fim de 2019 vão ficar no ranking dele até novembro desse ano agora, 2021. Então, o que acontece? São os dois torneios, né, que ele tem mais pontos. Somando esses dois, dá mais da metade dos pontos que ele tem no ranking. Então, assim, ele pode não ganhar mais nada até novembro, que ele vai continuar entre os 200 do mundo. E ele tem, hoje, ali, 118. Ele tem uma margem enorme, né, para continuar perdendo sem cair. Né, e a chance que ele tem é gigante de fazer meia dúzia de pontos, entrar no top 100, começar a jogar torneio sempre, entrar direto nas chaves dos grandes slams. Então é... O timing da coisa ajudou muito o Thiago na questão de ranking. E talvez isso tenha feito ele dar uma relaxada e isso esteja contribuindo para ele estar nessa sequência de 10 derrotas, não estar jogando o melhor que ele pode jogar. De repente ele perdeu um pouquinho de motivação com essa coisa aí. Mas eu acho que assim, ele vai estar mais motivado se começar a ganhar jogo em slam. Né? E como não falta muito para ele entrar no 100 e começar a entrar direto na chave do slam, eu não acho que seja uma situação extremamente dramática. Eu acho que essa fase ruim acaba vindo num momento bom e traz coisas boas para ele, porque assim, é a chance que ele tem de olhar agora e ver o que está errado, o que ele tem que ajustar. E ele pode fazer tudo isso sem ter um prejuízo de ranking. Né? Então, se ele tiver um pouquinho de maturidade para olhar, parar, pensar e fazer ajustes agora, isso vai ser muito bom para ele. Então, quando as pessoas falam que há males que vêm para bem, talvez seja o caso do Thiago agora. Não é alarmante ele estar com 10 derrotas seguidas na situação que ele está, com o ranking que ele está e com o congelamento dos pontos dele até o fim desse ano. É ótimo. Então é uma chance que ele tem aí de olhar, aprender e subir, sabe? Não acho que seja extremamente dramático, não acho que seja, né, o fim do mundo, longe disso. Acho que é uma boa chance e acho que, né, repito, entra naquele rótulo do a males que vem pra bem. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre o Thiago Wild. É isso que eu acredito. Como eu falei, são algumas das minhas impressões. Eu posso estar errado porque não estou lá dentro no dia a dia dos treinos dele. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu converso, pelo que eu ouço de quem tem contato com o meio, é mais ou menos isso. E antes de eu me despedir desse episódio aqui, eu queria uma opinião de vocês. Como eu não tenho saído de casa, isso dificulta a parte de conseguir descontos e promoções em lojas para os apoiadores do blog. Eu tirei, né, esse fim de ano para pensar em maneiras de compensar isso. E uma das hipóteses que eu estou aqui imaginando, considerando, é fazer umas lives no YouTube para apoiadores só, respondendo perguntas ao vivo. Ou então abro a live para todo mundo, mas só os apoiadores mandam perguntas. Algo mais ou menos assim. E eu faria isso depois de jogos grandes, ou jogos de brasileiros, né, ou fim de rodada de Grand Slam. E a ideia é mais ou menos essa. Só que antes de levar isso adiante, eu quero saber se tem interesse por parte de vocês, né? Se vocês puderem participarem, aí fica legal. O que eu não quero é abrir uma live para ficar com duas pessoas só conversando, né, por uma hora. Nada contra ninguém, eu acho até que eu conseguiria facilmente bater papo com qualquer um de vocês apoiadores por uma hora, duas horas. Mas esse não é o objetivo de uma live de YouTube, né? A ideia seria fazer algo mais interativo, mais participativo, com mais gente. Então, assim, quem estiver ouvindo isso aqui, me responde por mensagem, DM, Instagram, Twitter, onde for, né? E eu vou registrando aqui quem se interessa. Também vou colocar esse aviso na newsletter. E dependendo de como for, eu levo isso adiante ou não. Eu admito que algumas pessoas já me sugeriram: ah, por que você não monta um canal no YouTube? Eu não tenho intenção nenhuma de montar um canal no YouTube, pelo menos na situação atual, e eu explico por quê. O YouTube não é o melhor lugar para quem gosta de tênis e para quem quer montar um canal sobre tênis. Eu já vi vários canais começarem e pararem no meio. Eu dei uma pesquisada recentemente e vi assim, os canais que dão muito certo no YouTube são canais de humor, canais de dicas de coisas, né? Dica de eletrônica, dica de, sei lá, computador, dica de, enfim, tutoriais. canais de adolescentes falando da vida, canais de gamers e de esporte mesmo, acho que só sobrevivem os de futebol. Ou pelo menos só sobrevivem, né, com força, os de futebol. Eu não quero fazer um canal de humor sobre tênis, porque de modo geral o fã de tênis tem muito pouco senso de humor. A galera sempre se sente ofendida quando tem uma piada com, né, com o tenista preferido e tal. E eu, não, honestamente, não tenho paciência para lidar com esse tipo de fã. Mas, além disso tudo, e acho que isso é o que mais pesa, a ATP não libera o uso de trecho de partida, né? Então fica difícil falar de tênis em vídeo sem poder mostrar nada. Porque, pô, você vai, eu vou montar um canal para você ficar 20 minutos olhando para minha cara falando de tênis? Para isso, tem o formato do podcast é perfeito, né? É áudio, é mais fácil, mais simples, é mais rápido para acessar. Então, né, não tem muito drama. Não tem por que usar vídeo se eu não posso colocar trecho de jogo da ATP, trecho de jogo da WTA. Né? Então, o formato do podcast, para mim, é o ideal agora. Mas me digam suas opiniões sobre as lives, se vocês participariam, se vocês acham bom, se vocês acham ruim. E aí eu tomo uma decisão baseada nisso, e aí eu vou estudar YouTube para montar um canal bonitinho. E por hoje é só, pessoal. Abraço para todo mundo, até a próxima.